Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sikkel.
Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. Minha barquinha tem buquê de flores, doces perfumes pra te oferendar no mar. São sete ondas, sete capelas em meu ser, vim-se demandas pra poder te encontrar. São sete ondas, sete capelas.
Olá, gente! Olha só, começar esta segunda-feira, esta semana, este programa sobre as vibrações de Iemanjá, nossa mãe. Que sensacional, né? A gente aqui fica aqui, ó, no embalo das ondas, né? Que delícia! Bem-vindos aos Sete Pontos, muito obrigada pela sua companhia. Vamos falar de Umbanda, vamos falar da nossa fé, da nossa religião. Vamos levar o mundo inteiro juntos à bandeira de Oxalá. Tá comigo? Então, fechado. E quem tá comigo também, eu tô muito feliz em receber, porque faz tempo que a gente combinou essa entrevista, né, Luan? O pai Luan de Oxóssi, do Centro Espiritualista Caminhos de Luz. Super bem-vindo.
Obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui dividindo um pouco do nosso trabalho.
Nossa, vai ser um papo sensacional, gente. Quero mandar um beijo para você que acompanha a gente pela rádio, pelo AM 930, e você que acompanha a gente pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Cultura. Olá, bem-vindos. E você que acompanha pelo Instagram dos Sete Pontos. A Aline Lário já tá aqui, um beijo para você. Olha, a gente vai conversar sobre Itãs, né? Que são os mitos, as lendas, né? Sobre os orixás. Mas o Luan tem uma coisa muito sensacional. Eu fui até o terreiro dele, conheci, assisti uma gira de uma energia sensacional. E ele tem uma coisa linda que é o falar sobre os orixás, explicar esses mitos, né? Esta preocupação de não só levar, de conhecer a Umbanda, de conhecer o que você está fazendo ali, o que, que você está cantando, quem são esses orixás que você louva. É isso, né, Luan?
Isso. Parafraseando um pouco do Paulo Freire, ele diz que a gente não pode ser apenas receptáculos vazios onde a gente deposita um conteúdo, mas é importante que a gente faça uma reflexão sobre ele. E aí eu entendo o processo da religião, o processo da espiritualidade da mesma forma, né? Sim. Os médios que estão ali presentes, eles não são conteúdos vazios, eles precisam adquirir e refletir sobre aquilo que pratica, né? Sobre aquilo que se fala e sobre aquilo que se pensa. Então a gente faz esse exercício nos grupos de estudos, durante a gira, que é a gente tirar um minuto para a gente refletir sobre os pontos, refletir sobre os mitos, sobre os trabalhos que a gente executa ali, para que a gente tenha um desenvolvimento, né, da personalidade, da pessoa e do próprio desenvolvimento espiritual.
Isso é maravilhoso, porque assim, quando a gente... Tem muita gente que fala que não, Umbanda você não tem que estudar, você tem que aprender na prática. Mas como é que você pratica uma coisa que você não entende o que está fazendo, né? Qual é o teu aprendizado ali? Qual é a sua intenção, então? Por mais que a gente fale que Umbanda é caridade, ok, mas é pro seu crescimento pessoal também, né? E se você não sabe o que você tá fazendo, cresce como?
Exatamente. A prática é muito importante, né? Eu lembro que minha mãe de santo, ela falava que a Umbanda você aprende se fazendo Umbanda. Uhum. E de fato é. Mas precisa também um conteúdo teórico para que você embase a sua prática, né? Uhum. Então, às vezes, eu preciso refletir sobre aquilo que eu tô fazendo na ação. E aí eu preciso do meu campo teórico, eu preciso ler, eu preciso refletir sobre aquilo. Porque se a gente fica na prática, pela prática, isso não se internaliza, né? Ela passa e deixa de existir em algum momento. Então precisa essa troca, né? A Umbanda se constrói na oralidade. Uhum. E essa oralidade, ela é a parte teórica. Eu te contando sobre Umbanda e você me contando sobre ela também. Sim. E é assim que ela se constrói.
Maravilhoso. Bom, vocês já viram que ele já citou Paulo Freire, então não preciso dizer que ele é professor, né? Mas como é que foi o seu caminho para chegar na Umbanda? Porque você é super novo e já toca uma gira maravilhosamente bem, assim, com tanta propriedade. Como é que foi esse teu caminho?
eu comecei... Eu sempre fui uma criança que me identifico como um serzinho meio místico, assim. Eu sempre tive muita curiosidade em saber para que, as pedras sabiam, o filtro de sonho. Então, eu sempre tive um contato muito próximo com esse tipo de espiritualidade material. E aí, o tempo passou e aos 19 anos eu entrei na Universidade Federal do Paraná, onde eu cursei o curso de Educação Física. E lá, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na matéria de dança, o qual a minha pesquisa era entender a movimentação dos orixás.
Uau!
E o mais curioso, que a gente chama de destino ou, né, de acaso, é que nesse dia eu me atrasei para chegar na aula. E quando eu cheguei na aula, os grupos já estavam definidos. E aí eu acabei caindo nesse grupo com esse tema. Então não é um tema que eu escolhi, eu fui escolhido por esse tema.
Uau!
E aí a professora falou, só tem esse que tem que contemplar. Daí eu fui pra esse grupo, aí o primeiro terreiro que a gente foi visitar foi o terreiro do Pai Maneco. E aí, chegando lá, pra mim aquilo tudo era muito novo, mas havia no meu íntimo uma identificação muito grande com aquilo que acontecia. Então, o meu primeiro contato com a Umbanda foi através da universidade. E aí, a gente fez 7 sábados de pesquisa, e aí já comecei a assinar a listinha pra poder participar da gira. E ingressei no Pai Maneco. Lá eu permaneci durante 2 anos na gira do Pai Beat, aos sábados. Que foi um grande, assim, ensinamento pra mim desse começo da Umbanda. E aí eu saí de lá e entrei no terreiro Os Filhos de Pemba, em Araucária, com o Pai Cláudio. Onde acho que eu devo ter permanecido uns 4 anos, mais ou menos. Aí de lá eu só mudei de gira e foi pra gira da Mãe Alcione, aonde eu permaneci por mais tempo e fui construindo minha caminhada lá até que ela me cruzasse a Pai de Santo.
Porque é uma super responsa, né?
É muito maior do que a gente pensa, às vezes. É, quando minha mãe de santo falou, ó, ser Pai de Santo não é só vir aqui tocar gira. E de fato é, porque a gente precisa ser um modelo e a gente precisa entender que os nossos, né, as pessoas que estão ali com a gente, elas acabam se espelhando muito em você. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho que me humanizar, no sentido de que eu sou um Pai de Santo, mas eu sou uma pessoa humana também. Sim. Eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas sombras, eu também sou possível de erro. Então, isso é algo que eu preciso sempre me afirmar, sempre estar atento aos meus processos, para que eu não projete, né, nos meus filhos, na minha gira. Então, é uma caminhada, é uma jornada que ela precisa de dedicação, muito estudo, e é um estudo de si mesmo.
Sim,
é um estudo de olhar para si,
né?
Muito.
E a tua, o teu centro, né? O nome é Centro Espiritualista Caminhos de Luz. A gente tem visto, eu quero mandar um abraço para o Thiago e para a Dani também do Secato, que acabaram de também, né, ser cruzado Pai de Santo, abrir um centro, e ele também tem esse nome, Centro Espiritualista, em vez de Terreiro de Umbanda. É, você acha isso interessante? Por que que você escolheu esse nome?
Lá no nossa, quando a gente abriu, o meu terreiro, ele é feito de uma associação. Então sou eu e mais um Pai de Santo que dirige a casa. E aí, quando a gente foi escolher esse nome, houve até uma discussão muito grande entre a gente, porque ele sugeriu o nome de Centro Espiritualista e eu o nome de Terreiro. E aí acabou que ficou o nome de Centro Espiritualista, porque a nossa intenção do centro é que ele possa abarcar outros tipos de trabalho. Então, não só o trabalho de Umbanda, mas outros tipos de terapias, como reiki, terapias holísticas, enfim, outros tipos de trabalho. Porém, eu vejo uma problemática nesse nome, que é o apagamento da história e da legitimação da Umbanda quanto terreiro.
Sim.
Quando a gente fala terreiro, a gente remete à história e à produção do povo preto. E aí, quando a gente troca esse nome de terreiro para o centro espiritualista, eu aí falo, né, em meu nome, é que há um apagamento, né, há um embranquecimento da Umbanda quando a gente retira esse nome. Então, é importante que mesmo que a gente se divulgue contra um centro espiritualista, mas quando você, quanto Pai de Santo, estiver realizando o trabalho de Umbanda, você enfatize que aquilo acontece dentro de um terreiro, né?
Certo.
Esse aqui é um centro espiritualista, mas aqui, nesse momento, é um terreiro. Para que as pessoas associem o que está acontecendo ali com o terreiro de Umbanda, para que a gente consiga desconstruir essa imagem que a gente tem da Umbanda e que, não, às vezes, não confere com a realidade do que ela faz, né? Do que ela prega e do que ela é.
Não, e a gente vai perdendo força, né? Se você começa a colocar outros nomes, né? A gente luta tanto por falar, eu até brinco, as minhas amigas brincam quando elas falam, eu sou macumbeira. Eu falo, não, fala Umbanda. Uhum. A gente precisa falar Umbanda. Não, não que macumbeira seja a questão pejorativa, não é? Mas se a gente não falar a nossa religião, se a gente não falar de Umbanda, né? Você começa a colocar outros nomes, chamar de outras coisas, a gente perde força.
É, dentro dos dados estatísticos, a gente tem até uma dificuldade de quantificar o número de umbandistas hoje no país, porque quando o IBGE faz a pesquisa, as pessoas não se, os umbandistas não se identificam quanto umbandistas, eles marcam quanto espiritualistas.
Uhum.
Só, ou quanto a religião kardecista. Que ali, às vezes, é a mais próxima. E isso, às vezes, não gera um dado verídico, né? Então, tem esse medo, muitas vezes, da pessoa se legitimar. Não, sou um bandista, vou em um terreiro de Umbanda, eu sou um macumbeiro e eu faço e pratico tudo isso.
E a gente... Nós conversamos até sobre isso aqui em outras entrevistas. As pessoas que dizem que são umbandistas de verdade são as pessoas que já estão em gira, dentro de gira, que são médiuns de gira. Mas a gente tem que entender que quem está na assistência e frequenta um terreiro de Umbanda e é lá que busca a sua religiosidade e é lá que põe a sua fé e a sua crença, são umbandistas. Porque católico não é só o padre e a freira, né? É quem está ali assistindo a missa.
Essa é uma reflexão bem importante de ser feita. Porque às vezes as pessoas da assistência pergunta, tá, mas como que eu faço para fazer parte da casa? E eu sempre digo, não, você já faz parte da casa. A partir do momento que você senta e vem aqui, você já tá recebendo energia, você já tá trocando com essa casa. Porque essa casa, ela se constrói através da troca. Uhum. Eu preciso que os médios estejam aqui, mas eu preciso que a assistência esteja aqui também para que tudo aconteça e haja o aprendizado. Então, você não precisa estar de branco para ser umbandista. Você apenas precisa cultuar e acreditar nos orixás. Uhum. É isso que basta, né? Eu tenho uma amiga minha que mora em Floripa e esses dias ela me perguntou, amiga, eu posso me considerar umbandista? Mas é que eu não vou em um terreiro. Eu falei, poxa, amiga, mas você acende vela, né, pros caboclos, preto velho, você entrega a flor pra Iemanjá e você acha que você não é umbandista ainda? Não precisa estar de branco, basta ter a fé e acreditar.
É bem isso mesmo, e tá mais do que na hora, né? A gente tá lutando pra isso, é pra isso que o Sete Pontos tá aqui, é pra isso que o Luan tá aqui, é por isso que ele tem abriu o centro dele, o terreiro dele, fala e estuda, porque a gente precisa falar da nossa fé. E quando a gente começa a se abrir, começa a surgir, parece que é assim, né? Daí você fala, eu tenho umas experiências ótimas, assim. Eu tava no mercado esses dias com a minha guia, fazendo compras. Aí uma moça veio me olhando e ela falou, nossa, salve algum. Aí eu só falei, salve, ganhei, irmã, e segui. E ela continuou fazendo compra, eu continuei fazendo compra. Eu falei, mas veja, a gente começa a se encontrar quando você põe a sua guia pra fora e quando você se identifica como umbandista... De novo, a gente só dá força um pro outro, né? A gente começa a crescer.
Sim, não dá pra gente mais nos invisibilizar, não dá pra esconder a nossa religião, né? Uhum. Na escola que eu trabalho, quando os meus alunos perguntam, eu me declaro quanto umbandista, né? É, já aconteceu de encontrar, de eu comentar com o aluno, deu o aluno comentar, nossa, professor, eu sou Ogã de tal casa.
Uhum.
Né? E ali já faço o convite, então vai lá na minha casa também, aparece lá, toca com a gente. Então é importante que a gente fale, se legitime, se coloque. Aqui, né? Quanto sociedade, nós estamos aqui, não somos poucos, somos muitos, existem muitas casas de Umbanda em Curitiba e nós somos, temos voz e estamos aqui presentes, né? De corpo e alma.
Exatamente, quanto mais a gente se falar, se encontrar, se unir, melhor para nós, né? Porque assim a gente cresce, assim a gente precisa de apoio político, a gente precisa de apoio social, a gente precisa estar junto, então, gente, é isso. Inclusive, aproveite e compartilhe esse vídeo, tá bom? Passa para as pessoas. É, quando eu vim fazer o programa, falaram para mim assim, não, só que, mas você vai fazer programa para um bandista? Eu falei, não, vou fazer programa para as pessoas, para o público. Porque se eu fizer só para um bandista, né, ok, é legal, eu sei que tem muita gente que é um bandista que me assiste, e isso é muito bom, porque a gente tem o apoio, mas eu preciso que outras pessoas que não são assistam esse programa e daí conheçam a Umbanda. E assim é que a gente vai falando do quanto ela é linda, né? Fé, caridade, amor.
Sim, e esse espaço eu entendo quase que um espaço de reparação histórica, né? Porque há tanto um desconhecer da Umbanda que o senso comum acaba gerando um conhecimento sobre ela que não condiz com a realidade, né? É. O quanto a Umbanda, ela é demonizada no seu processo histórico. Então, ter um espaço quanto esse, que vão vir pessoas aqui que estudam, que vivem esse processo, né? Que constroem a Umbanda no dia de hoje, pra mim soa quase como uma reparação histórica, da gente estar colocando os pingos no i, sabe?
Sim, e desmistificando muitas coisas,
né?
Não só do ritual da Umbanda, mas a Umbanda sempre foi tida como pessoas, a religião dos pobres, dos ignorantes, dos, né, dos desfavorecidos, dos, enfim. E daí a gente tem pessoas aqui falando que são professores, que são pós-doutores, que são médicos, que são advogados, que são... E nesse sentido, não quero dizer que, né, o fato de serem... mas tira aquela coisa de, não, é só quem é ignorante, é só quem não entende das coisas, né? Porque a gente tem a religião da elite e a nossa, a Umbanda, não era. Assim a gente consegue também trazer para vocês e dizer, olha, as pessoas que estão falando aqui e que seguem a Umbanda são pessoas inteligentes, são pessoas cultas, são pessoas informadas, são pessoas que trabalham, que vivem, que têm família, que tá tudo certo. A gente não tá louco, a gente não tá... A Umbanda tem muito para ensinar e a gente tá aqui para falar disso.
Sim, tem um ponto que fala, né? A Umbanda tem fundamento e precisa preparar. Uhum. E é basicamente isso. Todo mundo que tá ali fazendo, tá estudando de alguma forma, tá dando o seu melhor. E isso é o que garante esse crescimento da Umbanda cada vez mais, né? A minha gira, ela tem uma característica muito forte de pessoas mais jovens, né?
Sim.
Pode ser pelo fato de eu aparentar, né, ser mais jovem, mas eu já tenho 30 anos. Não que, né, seja tão jovem assim.
Quando você falou, eu entrei na faculdade com 19, eu falei, deve estar se formando agora, né?
Então, o meu público ali é um público jovem de assistência, né, de médio, e eu fico muito feliz de saber que ser jovem tá lá. Porque eu fico olhando ali, às vezes, pro meu médico que tem 20 anos de idade e penso, nossa, ele tá aqui, ele podia estar em uma balada, ele podia estar em um bar, ele podia estar em qualquer outro lugar. Mas ele deixou de fazer esse prazer para estar aqui e encontrar um prazer na espiritualidade. E quanto mais pessoas a gente estiver vivendo esse prazer na espiritualidade, mais chance a gente tem de desenvolver uma cidadania melhor. Porque a espiritualidade é esse voltar para si, e esse voltar para si é a gente tornar-se melhor, né? Tornar-se aquilo que viemos a ser. Então, para mim, isso é o fantástico da Umbanda, que ela continue assim, crescendo e expandindo cada vez mais.
Isso foi muito legal, foi uma coisa que me chamou a atenção na sua gira mesmo. Todos jovens, e eu acho sensacional como a juventude tem vindo para a Umbanda, né? E eu não sei se você tem a mesma opinião, mas eu acho que tem muito a ver com esse abraçar que a Umbanda tem, sem nenhum preconceito. Você vem do jeito que você quiser, quem você for, com a vida que você tiver, tá aqui. É acolhido e tá dentro e tá tudo certo. E até essa pluralidade de ritos, né? Porque as casas mudam.
Sim.
Não tem todas a mesma coisa. Eu me lembro de você falando que na sua, por exemplo, o seu congá, você queria colocar os orixás africanos, né? Em vez de tirar esse sincretismo com o catolicismo. Isso é lindo. Vai ser Umbanda, vai continuar sendo Umbanda, mas com um rito diferente.
Eu vejo muito o sistema religioso da Umbanda como um sistema muito aberto de possibilidades. Uhum. Então, enquanto alguns outros processos religiosos eu encaro como processos mais castradores, que possuem mais regras, né, que determinam o comportamento social, a Umbanda, ela possui também esse modo de pensar, porém, ela tem uma abertura maior. Porque, por exemplo, quando alguém perguntar o que você... pai, você é a favor ou contra algum assunto que seja muito marcado, né, muito polêmico? E não que a Umbanda vá ser favor ou contra, mas a gente faz uma reflexão sobre o que aquilo é importante, né? A Umbanda, ela não reflete de um modo fechado, ela reflete a sociedade. Então a gente vê isso de forma que se constrói em um sistema que ele é uma engrenagem. Então a Umbanda não está olhando só para ela.
Uhum.
Quando a gente fala, por exemplo, na questão do empoderamento da mulher, a gente precisa olhar essa prática dentro do terreiro também.
Sim.
Né? As mulheres, num determinado tempo, elas vão para o atabaque, né? Elas vão para a dirigência, o que antes, num tempo histórico, não podia.
Certo.
Então eu acho que esse movimento todo, que é um movimento de progressão, faz com que o jovem se encante também, porque ali ele não é proibido de fazer, mas ali ele é provocado a pensar do para que ele faz. Ah, eu posso beber? Cara, você pode beber, não é proibido você beber, mas o que você faz com essa bebida? O porquê que você bebe? Né? Como que você se sente? Então, são essas provocações que eu faço. Né? Não pode... Né? Não pode ter relação sexual, não pode fumar, não pode beber. E acho que a Umbanda, ela não é feita de não pode.
Sim.
A Umbanda, ela é feita de pra que você faz. Então acho que é isso que encanta o jovem, essa possibilidade dele poder viver entre a espiritualidade e o mundo, né?
Perfeito, Luan. Nossa, falei que ia ser sensacional, né, gente? Bom, mas tá na hora do nosso intervalo e na volta a gente vai começar a falar sobre os mitos, sobre os itãs, e vamos começar falando de Oxalá. e o mito da criação do mundo, tá bom? Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo 7 Pontos.